DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Está a começar o Jornal da DW África, edição de quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019. Na contagem decrescente, faltam 13 dias para o final do ano. Fundo Soberano do Gás Natural de Moçambique deve incluir todos os interessados para ser mais transparente.
Para além do Banco de Moçambique, o Banco Central em si, é preciso que participem também instituições do governo, participem as organizações da sociedade civil, bem como o setor privado, para fiscalizar as atividades.
No Sudão, um ano após a destituição de Omar al-Bashir, o país dá passos assinaláveis na consolidação da democracia. E na Somalilândia, o adiamento das eleições parlamentares e a crescente repressão à liberdade de expressão estão a agitar o cenário político.
A polícia usou uma força excessiva e disparou tiros. O secretário-geral do nosso partido, o porta-voz, e alguns membros foram presos e libertados uma semana depois. Para nós, tratou-se de uma prisão ilegal porque, como membros da oposição, temos o direito de criticar o governo, como acontece em qualquer democracia no mundo.
Eu, Brahim Adarami, Márcio Pessoa, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Mais uma vez, bom dia. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, anunciou que a proposta para a criação de um fundo soberano proveniente das receitas do gás estará concluída em 2020. O Centro de Integridade Pública acha a ideia da criação de um fundo positiva, mas só pode ser eficiente se houver inclusão de todos os atores interessados. Mais detalhes com Márcio Pessoa.
Nos últimos anos, a ideia do governo moçambicano de criar um fundo soberano do gás natural tem altos e baixos. Ela surgiu há 2 anos e visava a estruturação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento que destinaria os recursos arrecadados com a exploração do gás para a construção de infraestruturas. Desde o final do ano passado, o governo voltou a anunciar um interesse de criação de um fundo através do Banco de Moçambique. O governador do banco, Rogério Zandamela, disse que uma proposta de fundo soberano deve ser apresentada em 2020.
Iremos concluir em 2020 os trabalhos técnicos visando a implementação no nosso país de um modelo transparente para a gestão das receitas provenientes dos recursos minerais. Desses trabalhos técnicos resultará uma proposta que servirá de base para as discussões ao nível político e com todos os intervenientes, incluindo a sociedade civil.
A pesquisadora do Centro de Integridade Pública, Inocência Mapisse, elogia a ideia de criação de um fundo soberano porque um instrumento possibilita a gestão transparente dos recursos provenientes do setor extrativo. No entanto, Mapisse alerta que a criação do fundo deve seguir alguns critérios.
Para além do Banco de Moçambique, o Banco Central em si, é preciso que participem também instituições do governo, participem as organizações da sociedade civil, bem como o setor privado, para fiscalizar as atividades e garantir que haja efetivamente transparência na gestão dos fundos e que, no final das contas, o fundo contribuísse efetivamente para a diversificação da economia, que é aquilo que se pretende.
A pesquisadora afirma que ainda não foi criada uma plataforma permanente de discussão entre governo, setor privado e sociedade civil para a estruturação de um fundo soberano. Ela lembra que houve alguns esforços de discussão técnica no início de 2019, mas considera que a participação da sociedade civil foi ainda muito restrita. Inocência Mapisse salienta, no entanto, que existem instrumentos legais que orientam a participação das comunidades que hospedam os projetos na receita da exploração do gás. O percentual de participação das comunidades, porém, é determinado pelo orçamento público. Desde 2013, este índice de participação está fixado em 2,75%. Uma vez que o percentual é passível de alteração, a pesquisadora do CIP não entende por que o índice não variou ao longo dos anos.
Existe muita expectativa no que diz respeito à gestão destes valores que vão às comunidades. Mas as próprias comunidades, elas não percebem como é que estes valores serão alocados. Muita gente tem expectativa de ter o valor no seu próprio bolso para implementar um determinado projeto. mas da forma como o processo todo foi definido, não deixa margem de manobra para que isso aconteça. Já está lá, decidas quais são as áreas em que este valor deve ser alocado e, efetivamente, quem acaba alocando este mesmo valor é o próprio governo. Portanto, as expectativas das comunidades acabam sendo frustradas neste processo.
Moçambique tem reservas de gás natural estimadas em cerca de 270 trilhões de metros cúbicos. Ainda não há exploração de gás natural liquefeito. A exploração na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, terá início nos próximos anos, mas já se explora gás natural em Pande, Temane e Inhassoro, na província de Inhambane. Márcio Pessoa, DW.
E Márcio Pessoa, com esta tua notícia, abrimos um espaço do ouvinte da DW África. Hoje perguntamos se a gestão dos recursos naturais é transparente nos países dos nossos seguidores. Viva, bom dia.
Bom dia, Abraham Danami, bom dia aos ouvintes. O Sérgio Mauele diz aqui, bom dia. Quando tudo é novo, há desafios por vencer, a começar pelo próprio processo de descoberta, exploração comercial e gestão dos ganhos. É necessário garantir uma gestão transparente e, sobretudo, a preservação do meio ambiente e uso sustentável dos recursos. O Luque Zito Bizeque diz aqui, a gestão dos recursos naturais em Moçambique sempre foi clandestina, beneficiando aos dirigentes porque são eles que dominam o controle. Sendo assim, a receita coletada nesses recursos não é destinada ao erário público. E ainda por cima, proíbe-se a exploração desses recursos a cidadãos locais. Eu penso que se houvesse uma boa gestão desses recursos, Moçambique estaria num bom rumo de desenvolvimento e não teria dívidas no estrangeiro. Mais uma aqui, Faizão Raimô, de Nampula. A exploração de recursos, sobretudo de recursos com valor econômico alto, continua centrada aos chamados grandes chefes e ao estrangeiro, que muitas das vezes nem obrigações fiscais e de responsabilidade social chegam a cumprir. Acho que agora, com o boom do gás no norte do país, a situação vem a se complicar ainda mais. Lamento, mas esta é a realidade do meu lindo Moçambique, Braima.
Márcio Pessoa, volta à antena mais à frente neste jornal para ler mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É a linha forte da atualidade angolana. O ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, arguído no processo de transferência indevida de 500 milhões de dólares do Estado angolano para o exterior, começa hoje a ser ouvido pelo tribunal em Luanda. O co-arguido Walter Felipe esteve ausente nas últimas três sessões por razões de saúde e regressou esta segunda-feira ao tribunal, tendo ficado marcada a sua audição para esta quarta-feira. O advogado do ex-governador do Banco Nacional de Angola, Sérgio Raimundo, diz à DW África em Luanda que o antigo presidente José Eduardo dos Santos também deve ser ouvido pelo tribunal no mesmo processo.
Não se pode chegar à conclusão a que se chegou na acusação sem ouvir a pessoa que na altura mandava neste país para dizer se realmente mandou não fazer aquela operação. Portanto, é necessário que, em homenagem ao chamado princípio da verdade material, se ouçam todas as pessoas que tiveram alguma intervenção em todo este processo que constitui hoje o objeto do julgamento.
Além do ex-governador do Banco Nacional de Angola, o processo envolve também José Filomeno dos Santos, filho do ex-chefe de Estado de Angola, que presidiu ao Fundo Soberano de Angola. Walter Felipe e Zenu são acusados dos crimes de branqueamento de capitais e peculato. Ainda de Angola, o julgamento sumário de membros do movimento independentistas de Cabinda, detidos durante uma manifestação a 10 de dezembro em Cabinda, foi adiado por falta de alguns elementos que comprovam as acusações, anunciou o movimento. Na terça-feira, 8 membros do MIC detidos na cadeia civil em Cabinda aguardam agora a nova data do julgamento. Os membros foram acusados de crimes de rebelião, associação criminosa, associação de malfeitores, resistência e ultraje ao Estado angolano pelo Ministério Público. O presidente do Comitê de Sanções da Guiné-Bissau, da Organização das Nações Unidas, Antonílio Ndongba, fez hoje uma forte recomendação para o fim de medidas restritivas aos militares, responsabilizando os políticos pela instabilidade na Guiné-Bissau. Ndongba acrescentou que as sanções aos militares devem ser levantadas uma vez finalizado o ciclo eleitoral e a transição pacífica do poder ao novo presidente eleito, que deverá acontecer depois da segunda volta das eleições presidenciais a 29 de dezembro. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, desloca-se hoje para Libreville, capital do Gabão, onde decorre a cimeira dos chefes de Estado e do Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Central. Esta cimeira vai permitir aos países membros discutirem e ratificarem propostas e medidas para as reformas da organização.
DW África. Deutsche Welle.
No Sudão, um ano após os manifestantes sudaneses começarem a sua revolta contra o regime autoritário de 3 décadas do ex-presidente Omar al-Bashir, o país caminha para a consolidação da democracia, mas analistas alertam que os riscos para o insucesso do processo ainda persistem. A crise económica e o desmantelamento de vários oficiais militares ameaçam fazer descarrilar a revolução iniciada em dezembro de 2018. Al-Bashir, de 75 anos de idade, está sob custódia desde abril, quando os militares do Sudão entraram e o removeram do poder após meses de protestos em todo o país. A revolta acabou por forçar os militares a um acordo de partilha de poder com civis. No sábado passado, um tribunal de Khartoum condenou o ex-presidente a 2 anos de prisão por um crime de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, naquela que é a primeira condenação contra Omar al-Bashir. Desde a sua destituição no poder, Sudão tem dado passos assinaláveis na fortificação das instituições, disse a DW Jonas Horner, especialista sudanês da Organização de Pesquisa Internacional Crisis Group. Realmente resistamos nada menos que uma mudança radical na identidade, instituições e sociedade sudanesas. A nova liderança do Sudão prometeu conduzir reformas em todos os setores do país para melhorar a vida dos sudaneses após a queda do presidente Omar al-Bashir ao fim de 30 anos na liderança do país. Atualmente, e até a formação de um parlamento, o Conselho Soberano e os ministros detêm o poder legislativo. O especialista sudanês Horner afirma que a nova administração tem feito partilha de poder e descentralizar a governação, sobretudo para as zonas de conflitos no Nilo Azul, Cordão do Sul e Darfur. Eles procuram ter muito mais do que arranjos politicamente corretos, tentando garantir que os grupos armados tenham um lugar no novo governo com a participação dos militantes. O governo de transição, que deverá durar 3 anos, anunciou recentemente uma lista de 10 prioridades para combater a corrupção, enfrentar a crise económica e acabar com os conflitos que duram longos anos. Sara Abdelgalil, porta-voz da Associação de Profissionais Sudaneses, uma organização da sociedade civil que ajudou a derrubar o regime de al-Bashir, sublinha a DW que, embora os direitos das mulheres fossem tidos em conta nas prioridades da transição, mas há apenas 6 mulheres entre os 32 membros do Conselho Soberano. Isto não é suficiente. As mulheres durante a Revolução tiveram uma presença muito visível. Foram detidas, mortas e sujeitas a todo tipo de violência. Agora que chegamos à fase das negociações, tornaram as mulheres invisíveis. O Sudão conta com um Conselho Soberano na sequência da assinatura, em 17 de outubro, de um acordo histórico entre o Conselho Militar de Transição, que sucedeu a al-Bashir, e os líderes dos movimentos de contestação. A crise económica é a principal prioridade do governo formado em setembro e liderado por Abdallah Hamdok, um economista respeitado no país. Hamdok pediu na semana passada o apoio da comunidade internacional para combater as dificuldades no país durante o período de transição. Na Somalilândia, o adiamento das eleições parlamentares e a crescente repressão à liberdade de expressão estão a agitar o cenário político. Esta região autoproclamada independente, que luta há vários anos pelo reconhecimento internacional, é considerada por alguns analistas como a democracia mais forte da África Oriental. No entanto, e apesar de realizar as eleições presidenciais frequentemente, a votação para o parlamento não se realiza no país desde 2005, ou seja, há 14 anos. Este é um trabalho adaptado por Raquel Loureiro.
O recente adiamento das eleições legislativas para 2022 desencadeou descontentamento tanto por parte da oposição como por parte dos jovens que dizem não se rever na atual governação da Somalilândia. Isto porque a maioria da população tem atualmente menos de 35 anos, como lembra Guleid Hamed Jamá, advogado e analista político.
Temos uma geração inteira incapaz de eleger os seus próprios representantes, porque todos os que têm menos de 30 anos não eram elegíveis para votar em 2005, quando o nosso Parlamento foi eleito.
No entanto, e apesar desta realidade, a ativista de direitos humanos Raquel Romá afirma que, a seu ver, os jovens ainda não estão unidos de forma a ajudar o país.
A percentagem de jovens é enorme, mas isso não significa que eles tenham um peso político. Infelizmente, eles não se organizam como um todo em torno das suas agendas políticas. Por isso, e até que o façam, que tomem a iniciativa de superar as divisões e se divorciem dos partidos políticos, não acho que vá mudar muita coisa.
Agendadas para este mês de dezembro, as eleições legislativas acabaram por ser adiadas por divergências entre os partidos a respeito da direção para a nova Comissão Nacional de Eleições. O principal partido da oposição, o ADANI, acusou o partido no poder, Colmia, de nomear membros tendenciosos para este organismo. Por isso, e em protesto também contra o adiamento das parlamentares, convocou uma manifestação na sede do partido na capital arguesa. A manifestação acabou por ser reprimida, como explica Abdirahman Mohamed Abdi Ali, presidente do ADANI.
A polícia usou uma força excessiva e disparou tiros. O secretário-geral do nosso partido, o porta-voz, e alguns membros foram presos e libertados uma semana depois. Para nós, tratou-se de uma prisão ilegal porque, como membros da oposição, temos o direito de criticar o governo, como acontece em qualquer democracia no mundo.
O partido no poder nega a repressão contra o protesto da oposição e diz que a culpa pelo adiamento da votação é do partido, o ADANI. Algumas organizações de direitos humanos já alertaram que o aumento das prisões e detenções arbitrárias de jornalistas e figuras da oposição que se têm vindo a registar pode ameaçar a democracia. Também o advogado e analista político Gulay Ahmed afirma que a instabilidade política pode custar à Somalilândia a sua segurança, uma vez que o Estado está muito próximo da Somália, onde grupos terroristas como o Al-Shabaab estão ativos, o que representa uma ameaça. Raquel Loureiro, DW.
DW Notícias.
A Câmara dos Representantes vai votar hoje a acusação ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, com vista ao seu julgamento para a destituição, o que pode tornar o terceiro presidente a ser julgado com vista a este resultado. O presidente traiu a nação ao abusar do seu poder para recrutar um poder estrangeiro e corromper as eleições democráticas, afirmou-se no relatório de 650 páginas produzido pela Comissão de Justiça da Câmara. Se os artigos forem aprovados na Câmara, o processo passa para o Senado de maioria republicana, que, pela Constituição, tem de julgar o presidente com base nas acusações aprovadas. Este julgamento deve começar em janeiro. Síria, uma nova contagem fez subir para 23 o número de civis mortos em bombardeamentos do regime sírio na província de Adlil, no noroeste do país, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. No plano desportivo, a 16ª jornada da Bundesliga, Liga Alemã, prossegue hoje com Freiburg a receber em casa o Bayern de Munique, Leverkusen defronta Hertha Berlim, Mönchengladbach vai jogar contra Paderborn, Wolfsburg defronta Schalke e Eintracht Frankfurt joga contra a equipa de Colônia. O grande duelo de ontem entre Dortmund e Leipzig ficou empatado a 3 bolas. Foi, de facto, um grande jogo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema da abertura deste jornal, Márcio Pessoa.
Facebook e Instagram, Braima Darami, o Chris Christopher acha que este fundo soberano não terá nenhum impacto na vida dos moçambicanos porque será através das receitas arrecadadas do gás que se pagará a dívida oculta contraída no governo Armando Guebuza. O Isaías Mapute diz que a gestão dos recursos naturais não é nada transparente porque só beneficia os cidadãos da cidade de Maputo e as localidades. As zonas onde são explorados os recursos são pobres e ainda existem bolsões de fome. O Xavier Matola diz que moçambicano nunca houve transparência. Moçambique nunca houve transparência na gestão e canalização de receitas provenientes da exploração dos recursos naturais, sem haver clareza e prestação de contas dos fundos soberanos ao povo nesse caso, dado que a experiência atual já nos prova o contrário quanto ao fundo que é canalizado para o desenvolvimento dos projetos nas zonas onde já vem se explorando. São essas a participação dos ouvintes. Mais participações você pode conferir no Facebook.
Obrigado a todos, um grande abraço, continuação de um bom dia. Voltamos para o Jornal da Noite.